Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Minha gente, boa segunda-feira! Está começando mais uma edição do programa Brasil de Fato Pernambuco. E um bom dia para você que está sintonizado aqui na programação da Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yale Tairini e estarei com você até às 8 horas da manhã, trazendo uma programação recheada de notícias, música boa e entrevistas. Tudo com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Que dia é hoje?
Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. Hoje é o dia do Patrimônio Histórico Nacional e também o dia do pão de queijo. Hoje também tem muita gente fazendo aniversário. No dia 17 de agosto de 1935, nascia o saudoso sambista, cantor e compositor Antônio Candeia Filho, ou somente Candeia. Sambista e boêmio, o pai tocava flauta em rodas de choro e samba na década de 1930 no Rio de Janeiro. E Candeia é considerado o idealizador das comissões de frente das escolas de samba. E mais um aniversariante do dia de hoje é o rapper Emicida, que é considerado uma das maiores revelações do hip-hop do Brasil da década dos anos 2000. Emicida está completando 35 anos. E no dia 17 de agosto de 1987, Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista mineiro, nos deixava. Drummond é considerado por muitos um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Mas agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Covid-19. É possível se reinfectar com coronavírus e contrair novamente a Covid-19? Vamos saber já já. Entrevista. Hoje vamos conversar com o professor Marcos Valença sobre o lançamento do seu livro MST e Universidade, Espaço de Tradução, Ecologia de Saberes e Justiça Cognitiva. Brasil Profundo. No episódio de hoje, Marco Túlio vai nos levar até Vargem Grande, no Maranhão, para conhecer a Romaria de São Raimundo Nonato dos Mulundus. E agora vamos começar a edição de hoje, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Hoje vamos voltar a falar sobre o despejo do quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. A campanha Despejo Zero, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, juntamente a mais de 100 movimentos populares, denunciou o despejo do acampamento Quilombo Campo Grande à Organização das Nações Unidas, a ONU. As forças policiais agiram com grande truculência contra os acampados, ateando fogo no acampamento, jogando bombas e impedindo a entrada de ambulâncias para prestar socorro aos acidentados e destruindo a escola e a horta da comunidade.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, autorizou o corte de energia elétrica de clientes residenciais que tiveram dívidas com a CELP. A Justiça de Pernambuco proibiu em março os cortes durante a pandemia. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, já entrou com recurso. Com a nova decisão, ficam autorizados os cortes até o fim da ação judicial que trata da suspensão de energia para inadimplentes. Por meio de nota, a CELP informou que os consumidores com conta em aberto já estão sendo alertados. Após receber o aviso, terão 15 dias para regularizar a situação. Eles terão a oportunidade de quitar a dívida com condições especiais de pagamento, como parcelamento dos débitos conforme a empresa. A negociação deve ser realizada pela internet. Mas fica mantida a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que proíbe o corte para clientes carentes e que tem tarifa social. É possível se reinfectar com o coronavírus e contrair novamente a Covid-19? A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, está investigando esta questão. E Caroline Oliveira traz mais detalhes.
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, está investigando uma possível reinfecção por Covid-19 de uma técnica de enfermagem após 50 dias do primeiro diagnóstico. Especialistas alertam que os resultados ainda não são capazes de confirmar a hipótese. No entanto, se o resultado for positivo para a reinfecção, será considerado raro, com apenas um precedente nos Estados Unidos. O que se sabe é que é possível que pacientes com histórico de Covid-19 voltem a apresentar os sintomas depois de semanas ou até meses. Para comprovar um caso de reinfecção, é necessário realizar o exame conhecido como análise filogenética do vírus em dois momentos. Primeiro, no início da doença. Depois, em um segundo momento, para observar se há algum vírus diferente do constatado inicialmente. Isso é importante porque alguns pacientes podem testar positivo por muitas semanas e alguns poucos até por alguns meses. Mesmo que da mesma família, os vírus não são idênticos. Não chega a ser uma mutação, mas são pequenas diferenças. Se houver tais discrepâncias entre os vírus encontrados nos dois momentos do exame, pode se tratar então de um caso de reinfecção. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da USP e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, afirma que para comprovar a reinfecção é necessário descartar as possibilidades de infecção respiratória por outros vírus.
Porque as doenças respiratórias, elas são muito parecidas entre si. Então, para que a gente afirme com certeza que aquilo é uma recidiva de Covid, primeira coisa é pesquisar profundamente outros vírus respiratórios e descartá-los.
Araújo explica que é cedo para afirmar se quem contraiu Covid-19 está completamente livre da doença. Até o momento, as infecções pelo novo coronavírus induzem a uma imunidade, cuja duração é de aproximadamente um ano. Para o infectologista, o que se acredita é que todos vão ter imunidade, mas a duração ainda não é certa.
Agora, como eu disse, a cautela recomenda, como a doença é nova, como você mesmo enfatiza, e nós não temos todas as respostas, a cautela recomenda que as medidas de precaução elas continuem, mesmo para quem já teve a infecção pelo coronavírus atual, o SARS-CoV-2.
Raquel Stuck, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, também alerta para o ineditismo da doença.
Veja, a gente conhece essa doença há 7 meses. Então, a gente não sabe quanto tempo dura a proteção. O que a gente sabe é que neste período de 7 meses, nós não tivemos nenhum caso de reinfecção. Agora, nós não temos certeza que a reinfecção não possa ocorrer, porque a gente ainda não conhece tudo sobre a proteção que a doença confere para as pessoas que tiveram.
A respeito da imunidade de rebanho, os dois infectologistas concordam que é inaceitável defender esse caminho, devido ao número de pessoas que vão morrer para atingir o objetivo. Isso porque, pelo que se sabe, para atingir essa imunidade, é preciso que entre 40% e 70% da população tenha sido infectada. Isso significa aproximadamente entre 80 e 140 milhões de brasileiros infectados. Há uma letalidade de 3,3%, isso poderia representar entre 2,4 e 4,6 milhões de óbitos, como explica Araújo.
Atingir imunidade de rebanho numa doença como a Covid custa um preço em vidas inaceitável. No Brasil já morreram mais de 100 mil pessoas, isso é completamente inaceitável.
Diante do cenário ainda pouco conhecido, as recomendações seguem sendo as mesmas para todos, inclusive para os que já foram infectados. Higienização das mãos, uso de álcool em gel e 70, além da implementação das medidas de distanciamento social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Pernambuco em Foco.
Barraqueiros que trabalhavam na Orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife, realizaram mais um protesto pedindo a reabertura do comércio nas praias, na última sexta-feira. Parados há 5 meses devido ao decreto estadual que suspendeu as atividades comerciais nas praias, os manifestantes alegam que estão sem renda e passando dificuldades, pois nem todos conseguiram acessar o auxílio emergencial. Além disso, um projeto de retorno às atividades foi entregue à Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e à Diretoria de Controle Urbano do Recife, o DIRCON, com protocolos de distanciamento e higiene, mas não obtiveram retorno. Já o governo do estado disse que entraria em contato há 10 dias, mas até o momento não realizou esse diálogo.
Menino, tô cansada, viu? Todo dia uma fake diferente chegando aqui no meu zap. É um disse-me-disse triste. O povo sai dizendo que o governo ganha dinheiro quando alguém morre de Covid, que os médicos não cuidam bem dos pacientes e que ninguém pegou ou foi vítima da Covid-19 por onde eles moram. Onde será que é isso, hein? Vê só que perigo o povo sair por aí espalhando essas mentiras. Além de fazer a galera acreditar que o coronavírus acabou, ficam com raiva de graça dos profissionais de saúde e acham que o distanciamento social é besteira. Evita sair por aí acreditando em mentiras e se descuidando. Nem tudo que se escuta dos outros ou se vê na internet é real. Dica boa é dica compartilhada. Então se liga aqui em como ficar por dentro de verdade sobre a situação da Covid-19. Para saber as estatísticas dos infectados, recuperados e mortos do Brasil ou só de Pernambuco, basta digitar no Google as palavras dados da Covid. Dentro desse mesmo site, se tu clicar na aba mais locais e estatísticas, vai saber os números de casos de Covid por estado. Massa, né? Assim tu vai saber qual é mesmo a real, hein? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
Entrevista Brasil de Fato.
Hoje vamos conversar com o professor Marcos Valença sobre o lançamento do seu livro MST e Universidade, Espaço de Tradução, Ecologia de Saberes e Justiça Cognitiva. Vamos conferir.
Professor Marcos, você já tem uma relação antiga, né, com o MST e com as pesquisas sobre a ação do MST e dos movimentos populares no campo, né? Como surgiu essa iniciativa de escrever e de sistematizar, né, essa relação do MST com as universidades?
Vanessa, eu pesquiso com o MST e outros movimentos sociais do campo desde 2005. Na verdade, eu fui em busca do MST porque eu queria conhecer como é que eles fazem a educação, né? E aí, pronto, foi me envolvendo. Eu fiz o doutorado e esse livro, ele nasce da minha tese de doutorado. Eu reconstruí para o livro, né, trazendo até dados mais atuais. Eu defendi a tese em 2015 e lancei o livro em 2019. Eu acho interessante o livro porque ele mostra esse diálogo intercultural entre uma cultura hegemônica, que é a universidade, com a cultura contra-hegemônica, que é o movimento social do campo, né? E isso, por que fazer o livro? Porque eu acho que a gente, quando trabalha com os sujeitos dos movimentos sociais, a gente se preocupa de sempre dar um retorno. Eu acho que o livro, a tese fica muito no âmbito acadêmico, né? E o livro não. O livro a gente pode socializar as ideias. Eu acho que as pessoas podem conhecer melhor os movimentos sociais do campo, especificamente no livro, podem conhecer melhor o MST, né? Que a imagem do MST é sendo colocada de forma negativa pela mídia hegemônica. E esse encontro entre a universidade pública brasileira com o movimento social.
Uhum. E aí, como você falou, né, o MST já tem um histórico, né, de atuação, mas também tem um elemento histórico aí, né? O MST e os outros movimentos populares que atuam no campo estão sempre reivindicando um leito histórico, né, da América Latina, dos povos tradicionais, da influência negra na formação histórica do Brasil, né? Qual a importância de reafirmar isso nessa conjuntura política?
Veja, nessa conjuntura política, esse momento difícil que a gente está vivenciando, né, no contexto mundial e no contexto do Brasil, o próprio MST é um grande exemplo, né? Quer dizer, ele tem um projeto chamado Mãos Solidárias, um projeto Mãos Solidárias, em que, inclusive, a mídia hegemônica passou esse projeto sem falar do MST, não é? Que é o grande protagonista do projeto, preocupado com as pessoas com necessidades nesse período de pandemia. E o MST, ele convida as universidades públicas, as instituições públicas. Gente, eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco. Nós participamos da reunião junto com outras instituições, com as universidades federais de Pernambuco, entre outras, com o MST. E já tivemos reunião com o nosso reitor, o professor Zé Carlos, do IFPE, e o MST, né, para a gente contribuir com essas mãos solidárias através de formação para agentes de saúde, as pessoas das comunidades poderem fazer um trabalho nesse período difícil, que é o período da pandemia, né? Então, é um grande movimento social, é um exemplo para o mundo, né? É o maior movimento social do campo que existe no planeta.
E aí, você falou sobre essa questão dos direitos, né? E tem esse elemento de que o movimento toca iniciativas de educação, como as escolas no campo, brigadas de saúde, a produção e beneficiamento dos alimentos, brigada de comunicação, enfim. O movimento ele atua em diversas linhas a partir da iniciativa do próprio movimento, né, contando com a solidariedade, muitas vezes, com a ação das universidades também, né, aqui em Pernambuco. Mas uma das questões do movimento é que essas iniciativas elas precisariam ser políticas de Estado, né, tanto as escolas como o processo de acesso à saúde. Então, a partir da tua experiência, né, a partir da educação especialmente, como o Estado pode contribuir nesse processo de garantia de direitos para o povo do campo?
Pois é, o Estado ele tem que sempre estar escutando os sujeitos dos povos do campo. Ele tem que estar sempre escutando os povos do campo, né? Que exigem políticas públicas graças aos sujeitos dos movimentos sociais. O que seríamos de nós, Brasil, brasileiros e brasileiras, se não tivéssemos os sujeitos dos movimentos sociais, né? Aí, às vezes, o brasileiro, a brasileira tem mania de falar, poxa, o brasileiro é parado, é passivo. Eu digo, eu não sei não, eu convivo muito com os povos do campo, eu nunca vejo eles parados, não, estão sempre reivindicando. Então, o Estado brasileiro, ele tem que ter uma escuta para saber da realidade desses povos, né? Por exemplo, um grande exemplo é a questão da agricultura familiar, né? A agricultura familiar é exemplos maravilhosos. Eu, por exemplo, eu convivo muito com o assentamento do Tamarazão em Nazaré da Mata, que é um assentamento do MST, e eles estão fazendo um trabalho fantástico e o que produzem, e assim, a atitude da coletividade, da solidariedade, né? Existe um grande líder nesse assentamento, que é o Mário, e bateu na porta dos outros assentamentos vizinhos. Vamos junto produzir e ir na prefeitura para a gente fazer parte da questão da merenda escolar, né? Do município de Nazaré da Mata. Então, a solidariedade do movimento social, né? Ele vai em busca de outros assentamentos que necessariamente não são do MST também, mas preocupados com os outros agricultores e as outras agriculturas. Então, os sujeitos dos movimentos sociais do campo, especificamente do MST, eles são protagonistas e protagonistas em muitas políticas públicas, não é? Não é apenas o Estado brasileiro, ele produz políticas públicas, mas os povos do campo produzem políticas públicas, e daí uma grande necessidade desse diálogo permanente com esses povos.
E aí, Marcos, você falou, né, lá atrás desse embate, né, entre a cultura hegemônica, né, a política, a comunicação, e o debate que o MST faz de maneira contra-hegemônica, né? Resgatando esses elementos da formação histórica do Brasil, resgatando o legado de alguns pensadores, né? Como o próprio Paulo Freire, né? Implementando o método de educação do Paulo Freire nas escolas do campo, que são geridas pelo MST. Então, assim, são experiências que dialogam, né? Se comunicam, dialogam e trocam experiências. E aí, a partir de todo esse histórico que tu tem, de atuação com o movimento na universidade, o que é que os movimentos populares têm a ensinar à universidade?
Nossa Senhora! Como a universidade precisa dos movimentos populares, e muito, né? Nesse livro, né? Nesse nosso livro, MST e Universidade, Espaço de Tradição, Ecologia de Saber e Justiça Cognitiva, é muito interessante você ver esse diálogo intercultural que tem um dos capítulos que é a sala de aula, né? A professora que nunca quer da universidade pública brasileira, nunca tinha tido experiência com o MST. E antes das aulas, o MST, ele tem a formação política, ele faz a mística, né? E aí a professora, por exemplo, os elementos da mística, que eles colocavam uma cesta com verduras e livros, por exemplo, colocaram no centro da sala de aula. Aquilo incomodava a professora no começo, né? Aquele espaço era dela, não era do movimento, né? E aí, no segundo dia de aula, a professora já ficou encantada, que era uma pessoa bastante inteligente, crítica, encantada com o nível de maturidade e de criticidade daqueles educandos e educandas. Ela disse, nossa, eu nunca tinha tido um educandos como vocês, né? E ela vai aprendendo com o movimento. O nível de organicidade do MST, que é muito grande, né? Tem um grupo, por exemplo, um grupo de disciplina, educandos, um rapaz e uma moça que ficam responsáveis pela disciplina na sala de aula. No primeiro momento, ela se incomodava com aquilo, a professora, porque achava que estava perdendo o seu poder, a sua autonomia. E depois ela foi vendo que isso era interessante e ela começa até a pedir ajuda desse rapaz, desses educandos, né? Então, você vê uma transformação por parte dessa professora, que é uma professora qualificada, uma doutora, uma acadêmica, o quanto que ela aprendeu com o movimento. Ela se empolgou tanto que, no segundo dia de aula, ela disse, gente, quando eu... Porque esses dois cursos de graduação que a gente tem que ter quanto à universidade, isso é em Normandia. Aí a professora disse, quando eu voltar para a universidade, eu quero conversar com os professores para a gente construir um mestrado. Vocês têm que fazer mestrado, e assim, o nível de empolgação da professora, quando ela teve uma experiência, ela escreveu na mídia interna, para a mídia interna da mídia da cidade onde ela morava, etc e tal, né? Você vê o quanto que se aprende. E você escutando os dois lados, tanto a universidade como a MST, é bastante interessante, porque todos se viam antes como inimigos e depois foram percebendo que não, que poderiam ser parceiros nesse processo de construção de outro mundo possível, né? É o que a gente viu e vê nesse convívio com o movimento social. Então, são metodologias diferentes, né? Esse tipo de trabalho, através do Tronera, né? Eles adotam a pedagogia da alternância e... É muito interessante que tem uma coordenadora pedagógica, um coordenador pedagógico, o próprio movimento que assiste às aulas. E é muita coisa a aprender, sabe? A academia brasileira precisa muito aprender com os movimentos sociais. Muito.
Uhum. E aí, professor Marcos, para encerrar, né, para falar um pouquinho mais do livro, né, do MST e Universidade, Espaço de Tradução, Ecologia de Saberes e Justiça Cognitiva, houve uma rodada, né, de lançamentos, né, ainda no final de 2019, mas no começo de 2020, né, um dos lançamentos que estava previsto com um espaço mais do movimento, né, para apresentar o livro para esses educadores e educadoras do movimento foi interrompido em decorrência da pandemia, né? Mas a gente queria entender como faz para adquirir o livro, né? Quem está nos ouvindo no rádio e quiser adquirir o livro, como faz para adquirir, se tem um site, um telefone para contato.
Certo. A gente já fez alguns lançamentos do livro. O primeiro foi no Museu da Abolição, em novembro de 2019. E a gente ia justamente na semana que Recife parou por causa da pandemia, né? Assim, as instituições tinham que fechar. Ia fazer um lançamento no Armazém do Campo, em Recife, né? Desse livro. Mas ele está disponível no próprio Armazém do Campo de Recife. E também a gente vai querer disponibilizar em outros Armazém do Campo, como Caruaru, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A pessoa pode adquirir no Armazém do Campo em Recife, como também colocando na internet, Google coloca o título do livro, né? E está disponibilizado. A própria editora também pode, você pode ir diretamente com a editora Paco. Mas é interessante dizer que 50% do livro é destinado, o valor do livro a gente está destinando para o próprio movimento, para o MST.
Agora é hora de música aqui no programa. Então vamos ouvir um dos aniversariantes do dia de hoje, o sambista e compositor carioca Candeia, cantando De Qualquer Maneira.
De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar.
De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu amor, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar.
Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca, com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca. Quem é bamba não bandeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão.
De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto.
Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira, eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira. Quem é bamba não bambeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. Rasos d'água, ou com um sorriso na boca, com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca. Quem é bamba não bambeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. Trono de rei, ou aqui nesta cadeira, eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira. Quem é bamba não bambeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão.
De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Ao contrário do que pretende fazer o ministro da Economia, Paulo Guedes, economistas defendem a taxação das grandes fortunas como alternativa para pagar dívidas e combater desigualdades sociais. No Brasil, quatro propostas tramitam no Congresso. Nayata Wani conta mais pra gente.
A pandemia do coronavírus potencializou graves crises econômicas em diversos países. Diante desse cenário, muitos estudiosos e economistas defendem a taxação das grandes fortunas como uma alternativa para pagar dívidas e combater a desigualdade social. No Brasil, essa proposta foi apresentada no parlamento e, caso seja aprovada, com essa nova tributação, o país pode arrecadar 290 bilhões de reais por ano. Contribuição de um grupo de 600 mil pessoas que auxiliaria na superação da crise econômica e social, como explica Eduardo Fagnani, professor de economia da Unicamp.
Se você arrecada mais de quem tem mais, você opera para reduzir a concentração da renda. E é o que nós estamos fazendo. Eu mencionei que cerca de 600 mil pessoas que ganham mais de 35, 40 mil reais por mês vão pagar mais tributos. O Imposto sobre Grandes Fortunas é quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. São 59 mil pessoas. Então, quando você taxa a renda e o patrimônio dos mais ricos, você desconcentra a renda, né? E, por outro lado, você pode utilizar esses recursos em programas sociais.
Projetos similares que debatem a taxação de grandes fortunas também tramitam no parlamento de outros países da América Latina, como Chile, Argentina, Peru e Equador. E até nos Estados Unidos há um grupo que defende essa tributação. Já no Brasil, sétimo país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o contexto é preocupante e pode ser controlado com a tributação de patrimônios milionários, como afirmam os auditores fiscais que assinam o projeto. Um dos defensores da ideia é Décio Bruno, presidente da ANFIP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em São Paulo.
Inclusive, nos Estados Unidos, um grupo de milionários intitulados de Milionários pela Humanidade solicitam do governo, pedem aos governos que tributem, que lhes tributem mais a sua renda, no sentido de ajudar na solução dos problemas que os países passam em decorrência da Covid-19. Até a diretora do FMI também sugere que haja uma tributação dos mais ricos, mas essa situação depende do Congresso Nacional, depende do Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo aprovar os projetos que forem apresentados.
Modificar o sistema tributário nacional, considerado por alguns auditores como desigual e antigo, aumentaria a taxação de 0,3% dos brasileiros super ricos, que detêm 3,5 trilhões de reais da riqueza brasileira. Dessa maneira, a população mais pobre seria menos afetada com a cobrança de altos impostos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayata Wani.
Pernambuco em Foco.
Na última quinta-feira, dia 13, o governo de Pernambuco anunciou a liberação de mototáxis e a prática de artes marciais, com novos protocolos em todo o estado que passam a valer a partir de hoje. Também foi anunciada a prorrogação do decreto que suspende as atividades presenciais da educação básica e ensino superior até o dia 31 de agosto. A regulamentação do transporte público de passageiros em motocicleta estará a cargo das prefeituras. Os municípios que liberarem o retorno dos mototáxis deverão obedecer aos novos protocolos de segurança para impedir o aumento do risco de exposição à Covid-19, como o fornecimento de toucas descartáveis aos passageiros, álcool gel 70% para a higienização das mãos antes de manipular equipamentos de proteção, além da utilização obrigatória de máscaras e capacetes com a viseira fechada para condutores e passageiros durante o trajeto. Além disso, os condutores devem manter um distanciamento de 1,5 metro entre mototaxistas no ponto ou onde as motos pararem. O programa Mãe Coruja Recife está arrecadando até o fim deste mês livros de histórias infantis para entregar a 650 famílias cadastradas no programa. A ação já arrecadou 230 livros desde a última semana e reforça que o hábito da leitura é um dos instrumentos para o bom desenvolvimento infantil. Para contribuir, a população pode entrar em contato pelo e-mail mãecorujarecife@gmail.com ou pelo telefone DDD 81 3355 9331. Repetindo, DDD 81 3355 9331. E aí agendar o horário para uma equipe da Secretaria de Saúde do Recife ir buscar os livros doados. É importante frisar que as obras devem ser lúdicas, contar histórias infantis e precisam estar em bom estado de conservação.
Já ouvis falar em alguma solução milagrosa para o novo coronavírus, menino? Tipo alho com água fervida, essa tal da cloroquina. Tem gente por aí divulgando remédio e receita que cura Covid-19. Será mesmo, menino? Vixe Maria! Se tu receber conselho de amigo ou mensagem recomendando remédio que ainda não foi aprovado por especialista, desconfie! Olha que isso também vale para aquela receita passada de boca a boca, viu? Ou até mesmo aquelas mensagens que tu vive recebendo no WhatsApp. O certo mesmo é tu procurar ajuda médica de confiança. Se tu tiver os sintomas da Covid-19, não tome remédio por conta própria, não. Medicamento causa efeito colateral e seu uso precisa ser acompanhado por profissionais de saúde sério. Bote fé, menino. Se descobrisse a cura do novo coronavírus, eu tenho certeza que seria bastante divulgado. Tu não acha? Curtisse as dicas? Então se liga para não fazer besteira se automedicando. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
Cultura em Foco.
No episódio de hoje do Brasil Profundo, Marco Túlio vai contar a história do vaqueiro que o povo transformou em santo. Hoje vamos para a cidade de Vargem Grande, no Maranhão, conhecer a Romaria de São Raimundo Nonato dos Mulundus.
Raimundo Glorioso, Raimundo Glorioso, nosso povo está sofrendo, nosso povo está sofrendo. E aí, governante, cuidas dos doentes.
E aí, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem aí na quarentena, né, fazendo as medidas de distanciamento social, ficando em casa o máximo possível, que é isso que a gente precisa nesse momento. Aqui é Marco Túlio para mais um episódio da série O Brasil Profundo, do podcast Sertões de Fato. E hoje eu vou contar para vocês a história do vaqueiro que o povo transformou em santo. E da minha ida para a Romaria de São Raimundo Nonato dos Mulundus, em Vargem Grande, no interior do Maranhão. Vamos lá?
Nosso povo está sofrendo, lavrador com terra vai poder sorrir.
Eu descobri essa história pela minha cunhada Rosana, que é maranhense de Coroatá, uma cidadezinha que fica do lado de Vargem Grande. E numa de nossas conversas, né, nos nossos encontros familiares, ela me contou essa história da Romaria de São Raimundo Nonato dos Mulundus, que é uma festa gigantesca, uma festa religiosa muito grande que existe na região dela, e dessa história de um vaqueiro que o povo transformou em santo. E eu fiquei impressionado, achei uma história muito fantástica, e nas minhas caminhadas pelo Brasil Profundo eu decidi ir na festa de São Raimundo Nonato dos Mulundus. A festa acontece há quase 200 anos, entre o dia 22 e 31 de agosto. E eu saindo de São Luís, fui no dia anterior, no dia 21, e cheguei na cidade de Vargem Grande no dia anterior ao início da festa. Deixei minhas coisas na pousada e ao chegar na pousada eu descobri uma coisa muito legal. Que Pablo estava na mesma pousada que eu estava. O Pablo da Rocha, o Pablo, rei da sofrência.
O coração de todo mundo bate, só o meu apanha.
E que teria um show dele no dia, naquela noite na cidade. Fiquei um pouco animado com essa história, né? E fui dar uma volta na cidade para conhecer um pouco a cidade, para ver como são as coisas. A cidade não é muito grande, tem por volta de 40, 50 mil habitantes, grande parte dessa população na zona rural, e tem uma zona urbana que deve ter, talvez, suponho, metade dessa população. Fui dar uma volta e fui me direcionei principalmente para a praça principal da cidade, que é onde fica o santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Dei uma volta na igreja, que tem uma estrutura bastante imponente, tem uma estrutura administrativa que se vende algumas coisas sobre o São Raimundo Nonato. Inclusive, eu comprei uma fitinha, comprei um livro do padre Antônio Carlos Cardoso de Mato, que conta a história do Raimundo Nonato e que me ensinou grande parte da história que eu vou contar para vocês aqui. Depois de eu conhecer a igreja, eu saí e fiquei ali sentado num bar na praça, que é a praça do santuário. E tava aquele clima de pré-festa numa cidade pequena, né? Chegando muita gente, montando barraca, os ambulantes começando a fazer as estruturas dos camelôs. E eu sentei ali e fiquei acompanhando esse movimento que só crescia. E uma coisa muito legal que aconteceu é que só ficava tocando Pablo, afinal ia ter o show à noite, né? Toma a tocar Pablo. E eu conheço Pablo já de algum tempo, conheço muitas músicas, mas tinha algumas que eram novas, que eu não conhecia ainda. Inclusive uma dessas que me tocou bastante, que é essa aqui.
Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser um martelo e pô, 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 sempre batendo e pô, 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 para que tá doendo meu coração não vai ser prego na parede pra você.
Eu fiquei ali no bar escutando o Pablo, sofrendo um pouquinho, já tava um pouco bebo, mas resolvi não render muito não, porque no dia seguinte a festa começa muito cedo, começa por volta das 5 da manhã. E eu ainda vou contar um pouco da história dessa festa que eu presenciei, dessa enorme romaria que eu acompanhei no dia 22 de agosto. Mas antes disso eu queria contar um pouco da história do Raimundo Nonato. Raimundo Nonato Soares Canguçu nasceu em 31 de outubro de 1700 no distrito de Nova Olinda, em Vargem Grande. Ele era filho de Maria Soares dos Santos Canguçu, uma dona de casa, e José da Conceição Canguçu, um lavrador e vaqueiro. Ele era pardo e seguiu a profissão do pai, de vaqueiro. E a história dele, que acabou o transformando em santo, é mais ou menos assim. No dia 31 de agosto de 1732, Raimundo Nonato estava campeando com alguns amigos quando uma das vacas se desgarrou do rebanho e partiu para o meio da caatinga. Ele, como um bom vaqueiro, se dirigiu e foi atrás da vaca, correndo a cavalo. Depois de um tempo, Raimundo não voltava e seus amigos começaram a ficar preocupados. Foram atrás dele e não encontraram. Demoraram dias para encontrá-lo morto na base de uma carnaubeira, aos pés de uma carnaubeira. Algumas coisas chamavam atenção no seu corpo. A primeira é que ele tinha uma face serena, uma face tranquila, nem parecia que tinha morrido. E a segunda é que seu corpo exalava um perfume de rosas, que dentro do catolicismo popular é o aroma exalado pelas figuras santas, pelos santos. Isso começou a chamar a atenção das pessoas, né? A sua família recolheu seu corpo, fez o funeral e o enterrou no distrito de Molunduz, que foi onde ocorreu a sua morte. 7 dias depois, a família se dirigiu ao local do enterro para velar, como se fosse fazer uma missa de sétimo dia, fazer um ritual de passagem, né, de despedida do morto, e percebeu que seu corpo não estava lá mais enterrado. E correu a notícia que seu corpo tinha sido levado para Roma, afinal ele era um santo. Dias depois, né, um período curto depois dessa história, começou-se a surgir histórias de milagres atribuídos a Raimundo Nonato. Milagres de curas de enfermidades, e essa história foi se espalhando pelo interior do Maranhão. A carnaubeira, onde Raimundo Nonato morreu, começou a se transformar num local sagrado. Começou a se transformar num espaço de romaria, onde as pessoas se dirigiam, retiravam pedaços da casca da árvore e faziam chás em busca da cura de enfermidades. E essas curas foram ocorrendo, e as notícias foram se espalhando. E aquela carnaubeira, que ficava no distrito de Molunduz, começou a se transformar num espaço de peregrinação. Pessoas de diversas regiões do Maranhão se dirigiam até aquele local em busca das graças ofertadas, né, oferecidas pelo vaqueiro que se transformou em santo. E milagres foram acontecendo e curas foram sendo feitas, e a fé no santo vaqueiro foi só crescendo pelo interior do Maranhão.
Quem é romeiro é estradeiro, e pé no chão, vela na mão, vem de lá, das bandas do Iguará. E num lampejo de inspiração, de oração, pelo sinal da cruz, fica na beira da Paulica.
A trágica morte de Raimundo Nonato aconteceu no dia 31 de agosto de 1732. E por quase um século, o povo da região de Vargem Grande, né, do interior do Maranhão, reverenciou o vaqueiro como um santo, completamente fora dos rituais da Igreja Católica, a partir de rituais estritamente populares. Entretanto, quase um século depois, por volta de 1830, padres capuchinhos que circulavam naquela região, percebendo a devoção das pessoas ao santo vaqueiro, buscaram incorporar aqueles rituais, aquela fé e aquelas preces aos rituais da Igreja Católica. E Raimundo Nonato começou a se transformar num santo da Igreja Católica. Um famoso milagre atribuído ao santo vaqueiro foi da cura do fazendeiro Saul Rodrigues de uma pneumonia. A sua esposa Sinhazinha fez uma promessa a Raimundo Nonato que, se seu marido fosse curado, ela mandaria fazer uma estátua para que fosse venerada pelo povo. E esse milagre aconteceu, seu marido foi curado e ela mandou fazer essa estátua, que se transformou numa forma, né, das pessoas fazerem as suas preces, fazerem as suas orações para o santo vaqueiro. Depois de um período, essa estátua desapareceu, provavelmente foi roubada por algum desses traficantes de imagens sacras e nunca mais foi encontrada. Um tempo depois, um outro milagre muito importante também aconteceu. Foi a cura do marido de Luísa Rosa Nina Rodrigues, que é mãe do famoso médico Nina Rodrigues, que foi um médico psiquiatra forense, também um estudioso da cultura negra e pode ser, inclusive, considerado um antropólogo. Inclusive, dá nome ao IML de Salvador. A sua mãe fez uma promessa que, se seu marido, pai de Nina Rodrigues, fosse curado de uma doença, ela também mandaria fazer uma estátua trazida de Portugal para que fosse reverenciada pelo povo. E esse milagre também aconteceu, e essa estátua foi encomendada de Portugal para que fosse trazida para o Brasil, para que fosse reverenciada pelo povo. Só que o que aconteceu foi o seguinte: existe um São Raimundo Nonato na tradição católica. Ele é um santo catalão. E a pessoa que fez a estátua de Portugal enviou para o Maranhão, para a mãe do Nina Rodrigues, para a dona Luísa, uma estátua do São Raimundo Nonato catalão. E aí as histórias do Raimundo Nonato dos Mulundus, do vaqueiro e do São Raimundo Nonato catalão começam a se misturar.
E os lavradores estão sacrificados, tenham seus direitos todos respeitados.
E qual é a história de São Raimundo Nonato catalão? Nonato vem do termo não nato. Aconteceu foi o seguinte: a mãe de Raimundo Nonato morreu durante o parto, e para salvá-lo fizeram uma cesariana e o tiraram vivo da barriga de sua mãe. E por isso o termo nonato, nonato. Raimundo Nonato, catalão, foi um camponês que na sua juventude se juntou a São Pedro Nolasco, na África, e foi um santo que ficou conhecido por defender os negros escravizados da África. Morreu como mártir por essa causa. Para mim, parece um bom santo. E olha uma coisa interessante. Eu tinha a impressão de que a Igreja Católica tinha dado um certo golpe nos sertanejos maranhenses. Falado: ah, vocês querem um São Raimundo Nonato? Nós temos um São Raimundo Nonato para vocês. Toma aqui o santo catalão. Mas o que aconteceu não foi bem isso. O que aconteceu foi realmente essa mistura a partir dessa promessa feita pela dona Luísa, mãe do Nina Rodrigues, e que acabou vindo uma estátua do São Raimundo Nonato catalão. E essas histórias se misturaram e foram se amalgamando, né? Quando você vai no santuário de São Raimundo Nonato, a imagem que está no altar é do São Raimundo Nonato catalão. Mas quando você participa das festas, toda referência, a reverência é feita ao santo vaqueiro, é feita ao Raimundo Nonato dos Mulundus. Inclusive a Igreja Católica faz isso, os padres falam isso, o bispo fala isso, que o santo é o Raimundo Nonato dos Mulundus.
São Raimundo dos Mulundus, milagreiro, é santo vaqueiro, meu irmão Jesus.
Os festejos de São Raimundo Nonato dos Mulundus acontecem do dia 22 ao dia 31 de agosto, há quase 200 anos. Essa data começou a ser comemorada no ano de 1832, e por pouco período ela deixou de acontecer. E nos últimos anos, ela começa, né, o dia 22 começa com uma grande caminhada, que sai do santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus, que fica no centro de Vargem Grande, e se dirige ao distrito de Paulica, que fica a aproximadamente 8 quilômetros do centro da cidade. Por que vão até Paulica? Na verdade, Raimundo Nonato morreu em Mulundus, que é um outro distrito de Vargem Grande. Inclusive, há uma pequena capela no local. Mas houve, por décadas, um grande conflito entre a Igreja Católica e o dono daquelas terras. A Igreja queria comprar aquelas terras e fazer dali um santuário do São Raimundo Nonato. Só que nessa disputa, o dono das terras nunca vendeu. Até que uma beata... Como é que fala? Beata de São Raimundo Nonato, né? Uma pessoa que tinha fé no santo, morreu e doou as terras, né? Doou as suas terras no distrito de Paulica para que fosse feito um santuário em homenagem a São Raimundo Nonato naquele local. E isso foi feito, e por conta disso, o início da festa se dá com uma grande procissão que sai do centro da cidade e caminha por 8 quilômetros até o distrito de Paulica, onde é feita uma missa e se inicia os festejos de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Mas quando eu falo uma grande caminhada, é uma grande caminhada mesmo. A caminhada sai por volta de... As festas, né, o início da caminhada, começa às 5 horas da manhã. Eu estava dormindo na pousada e começou os chamados. Começou o sino tocar e os chamados. Tem uns alto-falantes que ficam assim nas torres da igreja e começam a chamar. Bom dia, Romeiros! Vamos nos aproximar do santuário para o início da caminhada. Se aproximem. Isso 5 horas da manhã. E eu, como estava ali disposto a realmente acompanhar a festa, acordei e fui até o local. E começou a se aproximar, juntar gente. E às 6 da manhã começou a caminhada. O início da caminhada é até um início um pouco pequeno, mas quando a procissão sai da cidade, já tem um mar de gente. É uma coisa impressionante. As duas, é uma BR onde as pessoas caminham, e as duas pistas da BR são tomadas por centenas de metros, talvez um quilômetro de gente, assim. Os organizadores, e não acho exagero, falaram em 200 mil pessoas. E é uma caminhada linda, vários carros de som, muita música católica, e uma coisa muito legal, que para mim é muito legal, é várias músicas da Teologia da Libertação. A gente chega no santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus por volta de 9 às 10 da manhã, não me lembro bem assim. E é muito legal, porque já está lotado de ambulante vendendo as coisas e vendendo de tudo que você imaginar, não é coisas só relacionadas ao santo, não. O que você puder imaginar se vende no local, tapete, sapato, produtos de para casa, tudo se vende lá. E já uns botequinhos já montados também, porque daqui a pouco o profano também tem que agir, né? Não fica só no sagrado. E aí eu fiquei ali um pouco, me descansei, hidratei, comecei a ver o povo chegando, tirei as minhas fotos que eu gosto de fazer. E depois de um tempo, dei um jeito de arrumar um mototáxi, que era a única forma de voltar para o centro da cidade. E voltei para minha pousada, peguei meu carro, paguei a pousada, organizei minhas coisas e me despedi de Vargem Grande.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor,
Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação, Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor,
Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. Juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e...
Eu fui criado numa tradição católica. Minha avó é extremamente católica, estudei em colégio de padre, mas eu não tenho uma vinculação religiosa. Mas a fé popular é algo que me emociona profundamente. Essas grandes romarias, essas festas religiosas a santos, em homenagem a alguns santos, né, que misturam uma dor, mas ao mesmo tempo uma esperança e uma gratidão, é algo de uma profunda, que me gera uma profunda comoção. E todo aquele ritual, além de ter uma dimensão espiritual, religiosa, que faz com que as pessoas apostem no sobrenatural para a cura de suas dores mundanas, também é algo que dá uma identidade às pessoas, que dá um sentido de pertencimento a um lugar, né, a um povo. É algo muito bonito, e isso é muito perceptível em Vargem Grande. Você vê toda a população caminhando ali, é como assim, ser de Vargem Grande é participar da Romaria de Bom Jesus, de São Raimundo Nonato dos Mulundus. É porque eu já fui Bom Jesus da Lapa também, e é uma história um pouco parecida. Isso para mim é muito bonito. E ainda é mais bonito porque é um santo do povo, reverenciado pelo povo, criado, né, um vaqueiro que o povo decidiu que era um santo para ele. E a Igreja Católica depois foi lá e só incorporou essa história à sua ritualidade, assim, mas isso já havia sido produzido pelo próprio povo. É algo para mim incrível e muito bonito. No próximo episódio, eu vou levar vocês à estrada mais bonita que eu já caminhei e à cidade que se orgulha de ter expulsado o bando de Lampião à bala. Não deixem de acompanhar.
E reunidos no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor.
Ah, e pra finalizar, uma última dica. Sigam o meu Instagram, chama O Brasil Profundo. Lá tem várias fotos e tem umas 30 fotos da Romaria de São Raimundo Nonato dos Mulundus, que dá pra ver a dimensão da festa. O mar de gente que participou desse ritual. Chama O Brasil Profundo. Acompanhem lá, que vocês vão gostar.
Canta por aí. O nosso canto vai encher todo o país. Velho vai dançar feliz. Quem chorou vai ter que rir.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Quando eu me aproximar da ladeira da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra ser de um jeito bem melhor. A verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta, é tristeza e solidão. Quando eu me aproximar da ladeira da saudade.
E ao som da banda pernambucana Orquestra Contemporânea de Olinda, cantando Ladeira, o Brasil de Fato Pernambuco vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e sua audiência, e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã com mais uma edição do programa Brasil de Fato. Tchau, tchau! Este programa teve a apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção Vanessa Gonzaga, edição de Fátima Pereira, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
A ver...
verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.